19 horas em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 em Cabo Verde, 20 em Angola, 21 em Moçambique e África do Sul. De novo as notícias na RDP África, jornal com edição de António Simões, os títulos da atualidade.
O MLSTP-PSD, o maior partido da oposição santomense, exige a demissão do ministro da Defesa e dos responsáveis das Forças Armadas no caso 25 de novembro. O Instituto para a Comunicação Social da África Austral diz que está preocupado com as ameaças da polícia moçambicana à independência da comunicação social. João Lourenço afirmou hoje que os indícios de crime contra a ex-presidente do Tribunal de Contas de Angola são irrefutáveis.
Estes são os temas a desenvolver já a seguir.
O MLSTP-PSD, o maior partido da oposição santomense, exigiu hoje a demissão do ministro da Defesa e responsáveis das Forças Armadas após a acusação do Ministério Público contra 23 militares pelas mortes de 4 homens na sequência do assalto ao quartel. Na voz do vice-presidente Gabdul Quaresma, o MLSTP-PSD criticou a posição do primeiro-ministro e do governo por não demitirem estes responsáveis, Josimar Afonso.
O maior partido da oposição santomense critica o silêncio do Presidente da República face à acusação do Ministério Público contra 23 militares, incluindo as altas chefias. Por isso, pede um posicionamento firme de Carlos Villanova.
O MLSTP-PSD insta o Sr. Presidente da República a tomar uma posição firme sobre tudo o que se está a passar no país e tudo fazer para repor a normalidade constitucional e o normal funcionamento das instituições, a começar pela divulgação do relatório da CEAC sobre os acontecimentos de 25 de novembro.
Na voz do seu vice-presidente Gabdul Quaresma, o MLSTP-PSD pediu a convocação urgente do Conselho de Estado e outras consequências políticas.
Exigimos também que os senhores ministros da Defesa, o vice-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe e o comandante do Exército sejam demitidos de imediato das suas funções em defesa da imagem e credibilidade do Estado santomense. Não se pode admitir que, no contexto atual, com a formalização dessas acusações por parte do Ministério Público, o governo continue a agir como se estivesse tudo normal.
Há o primeiro-ministro Patrice Trovoada, que defendeu a presunção de inocência dos militares acusados. O MLSTP-PSD deixou várias questões.
O senhor primeiro-ministro tem medo de quê? Está a proteger quem? Por que tantas contradições e incoerências durante esse processo? Por que não retira as consequências políticas desses atos e demite o senhor ministro da Defesa e vice-chefe de Estado-Maior e o comandante do Exército? O senhor tem a noção do estrago que esta sua posição tem causado à imagem e credibilidade externa do Estado santomense?
O maior partido da oposição santomense saudou a divulgação da acusação feita pelo Ministério Público, mas afirma ter ficado com a sensação de que a investigação deveria identificar os mandantes das torturas e mortes no quartel e verificar os registros dos telemóveis dos militares acusados.
O MLSTP-PSD exigiu hoje a demissão do ministro da Defesa e dos responsáveis das Forças Armadas santomenses no caso 25 de novembro. O Instituto para a Comunicação Social da África Austral diz que está preocupado com as ameaças do Comando-Geral da Polícia Moçambicana à independência da comunicação social e também ao direito constitucional à manifestação. O MISA Moçambique quer a responsabilização das forças policiais que acusaram a imprensa de perturbar a ordem do país na sequência da Marcha Nacional em homenagem ao músico Azagaia. A RDP África, Ernesto Saúl, coordenador da organização, explica que há já muito que o jornalismo é atacado por quem tem o dever de o proteger.
O jornalismo moçambicano tem andado nos últimos anos sob pressão do poder dominante. E os maiores violadores e perseguidores dos jornalistas são as autoridades policiais. Estas perseguições, pressões, ameaças, agressões físicas são muitas vezes levadas a cabo sob pretexto de estarem a cumprir ordens superiores. E, portanto, o cenário moçambicano do jornalismo é de veras preocupante, sobretudo porque aquela instituição que tem por obrigação defender os cidadãos, defender as instituições, é esta entidade, e no caso concreto, a Polícia da República de Moçambique, que executa ordens obscuras de entidades, de pessoas sem rosto, em muitos casos não mencionados, e portanto andamos nos últimos anos nisto, num cenário, não diria de terror, mas de perseguição velada, um cenário em que uma das instituições vistas, não só no país, como em qualquer parte do mundo, como um alicerce da democracia, em Moçambique, esta entidade, essa instância, que é a comunicação social, está em perigo, está sob constante pressão, e desta vez, tal como podemos verificar, a polícia não sequer tem receio de assumir que, de fato, o alvo das suas investidas, mais do que o cidadão comum, tal como temos estado a observar, é a comunicação social.
O Instituto para a Comunicação Social na África Austral submeteu uma carta à Ministra do Interior em que exige um conjunto de respostas, cujas questões Ernesto Saúl enumera.
Que estará por detrás destas torturas, desta reação abrupta das autoridades policiais para com cidadãos que pretendiam pura e simplesmente exercer o seu direito constitucional. E é importante que aqui sublinhemos que o artigo 51 da Constituição da República salvaguarda o direito e a liberdade de manifestação. E, portanto, interessa ao MISA e a todos os cidadãos moçambicanos compreender de quem de direito, que razões estariam por detrás desta decisão de subverter a ordem constitucional no que diz respeito, sobretudo, aos direitos e liberdades fundamentais. Mas, por outro lado, interessa também ao MISA saber das autoridades policiais, através do Ministério, à luz da Lei do Direito à Informação, que medidas estarão a ser tomadas para responsabilizar coletiva e individualmente aqueles que ordenaram e lideraram este movimento de tortura aos cidadãos indefesos, desarmados. Então, gostávamos de saber que medidas estão a ser tomadas para a responsabilização daqueles que subverteram a ordem constitucional. Por outro lado, interessa ao MISA compreender por que a Polícia da República de Moçambique decidiu contrariar a autorização do Conselho Municipal da cidade de Maputo, que um dia antes autorizou a realização da marcha. Com que base legal a autoridade policial tomou esta decisão?
Ernesto Saúl, em declarações à RDP África, ouvido pelo jornalista Carlos Henriques. Além do pedido de esclarecimentos ao Ministério do Interior, o Instituto para a Comunicação Social para a África Austral, em Moçambique, entregou também uma petição à Provedoria da Justiça para que sejam assacadas responsabilidades da repressão policial contra os participantes da Marcha Pacífica de homenagem ao músico Azagaia. A bancada da Frelimo veio justificar o projeto de lei de adiamento das eleições distritais no próximo ano em Moçambique, apresentado à Assembleia da República. O porta-voz do grupo parlamentar, Feliz Silvia, insiste na posição do partido no poder, que alega não existirem condições jurídicas e legais.
Nós achamos que descentralizarmos a governação para o nível das províncias, temos que aprimorar, porque existe aqui também da questão da unicidade do Estado e definição dos limites territoriais e administrativos. É uma questão extremamente pontual, esta que deve ser vista, porque não podemos avançar para esta descentralização para o distrito sem antes olharmos para esses aspectos jurídicos.
Feliz Silvia refuta que a proposta de adiamento das eleições distritais tenha por objetivo mexer na Constituição para também alterar os dois mandatos estabelecidos ao chefe de Estado e dar continuidade a Filipe Nyusi no poder.
Contrariamente a este discurso que tem vindo a ser levado a cabo por pessoas de má fé, que alegam que nós pretendemos rever a Constituição para poder elevar o número de mandatos do Presidente da República, isso não constitui verdade, não é o espírito que nós pretendemos com este projeto de lei.
Perante a posição da Frelimo, o líder do MDM reafirma que as primeiras eleições distritais em Moçambique devem ter lugar no próximo ano. Lutero Simango lembra que este escrutínio está consagrado na lei.
O Ministério Público não ignorou essas denúncias, estando a realizar o trabalho que lhe compete. Contudo, veio-se descobrir mais tarde factos irrefutáveis muito mais graves que os da denúncia pública, imputáveis à mesma juíza conselheira.
Bom, não era a posição do MDM, Lutero Simango. Estávamos aqui a ouvir já o presidente João Lourenço. Já lá vamos escutar essas palavras a propósito da ex-presidente do Tribunal de Contas. Vamos então recuperar esse som e lembrar que, perante a posição da Frelimo, o líder do MDM veio reafirmar que as primeiras eleições distritais em Moçambique devem ter lugar no próximo ano. Lutero Simango lembra que este escrutínio está consagrado na lei.
Aguardemos com serenidade o andamento do trabalho em curso, que está sendo realizado pela Procuradoria-Geral da República. Do juiz conselheiro de um tribunal, espera-se sempre um comportamento exemplar perante o trabalho que realiza e na sua postura na sociedade.
Bom, um problema técnico impede-nos de recuperar esse som de Lutero Simango. Ficámos aqui já com os sons do presidente angolano, João Lourenço, a referir-se ao caso da ex-presidente do Tribunal de Contas, acusada de corrupção. João Lourenço afirmou que os indícios de crime contra Isalgina Gamboa são irrefutáveis. João Lourenço, que conferiu posse a 8 novos juízes conselheiros do Tribunal Supremo, falou também das suspeitas que recaem sobre o presidente daquele órgão. Recordo que o chefe de Estado angolano remeteu para a Procuradoria-Geral da República as investigações e uma decisão final sobre o caso do presidente do Tribunal Supremo. O juiz conselheiro Joel Leonardo é acusado de envolvimento em atos de corrupção, nepotismo e também de má gestão do órgão.
Edição de António Simões. Mais informação em rdpafrica.rtp.pt.